Tô com o microfone? Acho que eu tô sem ainda, hein? Som. Ah. Som. Ah. Agora acho que tá, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Vamos começar. Conheça a sua Bíblia de hoje. A gente tá em Êxodo capítulo 4. Esse vai ser o nosso texto de hoje. Então vamos ver o que que a gente conversa a partir desse texto. Vou fazer uma oração. Vou ler o texto e a gente vai seguindo naquela dinâmica de um tempo aqui para a construção da reflexão. No finalzinho a gente abre, agora que a gente está também com o pessoal do Instagram e também gravando para colocar no Spotify, na igreja, a gente está guardando essa parte da interação mais para o final. Então, quando chegar mais para o final assim do nosso tempo, eu abro aqui para a gente trocar, certo? Deixa eu fazer uma oração então. E a gente lê o texto e começa a nossa conversa. Pai, obrigado por mais uma segunda-feira, mais uma semana que começou e a gente está aqui na tua casa, nesse prédio que a gente chama de casa, que a gente se sente tão bem aqui, um espaço que é nosso para a gente se encontrar, para a gente se abençoar e a gente poder estar aqui em torno da palavra, refletindo sobre o texto. Isso é muito especial. Então eu queria agradecer ao Senhor por esse tempo e queria também pedir que o Senhor abençoe quem estiver acompanhando a gente à distância, que o Senhor abençoe quem estiver a caminho para chegar bem, chegar em paz, e que essa jornada de conhecimento da Bíblia seja uma jornada muito rica, muito proveitosa para todo mundo. Que o Senhor nos ilumine e fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vou ler então aqui, livro do Êxodo, capítulo 4, continuação da conversa que Moisés tem com Deus no capítulo 3. Então a conversa ainda está acontecendo. Capítulo 3 é mais emblemático, porque é aquele episódio da sarça, que está pegando fogo sem ser destruída. Mas o capítulo 4 ainda é esse momento de Moisés tentando entender assim, para o que Deus o está chamando. Tá? E aí vem o texto que diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e, quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e, quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele. Ele dirá o que ele deve dizer, e eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto e encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais milagrosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então vamos lá. Deixa eu tentar desenhar aqui uma cena, tá? Capítulo 3, como eu acabei de dizer, Deus está aparecendo a Moisés no meio de um evento miraculoso, de um arbusto que está pegando fogo sem ser destruído. E esse evento miraculoso, incomum, mesmo que num lugar ordinário, está capturando a atenção de Moisés, para Moisés entender que ele tem uma missão para realizar. Ele está tentando saber que missão é essa. Acho que eu perdi o microfone, né? Perdi. Vocês estão me ouvindo aqui numa boa? Pode ser bateria aqui, hein, Matheus? Voltou, vamos ver. Voltou aqui. Então, capítulo 3, Deus está capturando a atenção de Moisés, chamando Moisés para uma missão e está falando um pouco sobre si para Moisés, por causa de uma pergunta que o Moisés faz, que é: eu vou chegar lá no Egito e vou chegar para os meus irmãos e eu vou dizer que eu estou vindo aqui em missão. E eu vou dizer o quê? Quem me libertou? Ou quem me mandou para libertar o povo? E aí vem aquela fala: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Eu não vou repetir muito. Essa foi a nossa conversa da semana passada. Só estou criando essa ambiência aqui para você entender que no capítulo 4 a gente tem a continuação dessa conversa, só que com um foco agora trocado. Se no capítulo 3 a gente tem o foco naquele que convoca, no capítulo 4 a gente tem o foco naquele que é convocado. É porque o Moisés, essa é a sensação que eu tenho aqui, tá numa espécie de processo de convencimento, sabe? Ele tá achando aquilo muito interessante, libertação dos seus irmãos. Mas, como mencionei semana passada, eu imagino que tenha medo, que tenha receio, que tenha insegurança, um monte de coisa passando pela cabeça desse sujeito que já tinha mudado o rumo da vida. E agora ele está sendo convocado para voltar num lugar hostil, num lugar perigoso, num lugar de onde ele tinha fugido. Então Moisés está nesses momentos da vida que nós nos encontramos, que são os momentos de nós nos convencermos de missões, de projetos. As coisas não caem na nossa cabeça como uma ficha, assim. Há coisas que caem como uma ficha, certo? Mas há muitas outras coisas que têm a ver com mudança de vida que acontecem depois de um processo. A gente faz um monte de pergunta, né? A gente quer certas garantias, a gente fica fazendo cálculos. E isso tudo faz parte da vida, é natural. E o Moisés está nesse lugar. E aí ele começa, então, a fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito emblemática da vida que trava a gente. O capítulo 4 começa com Moisés respondendo a Deus, dizendo assim: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem o Senhor não lhe apareceu? E se é uma das perguntas que a gente mais faz nessa vida, né? E se é uma das perguntas mais paralisadoras da vida? Sim, poucas coisas paralisam a vida tanto quanto um e se. Eu vou seguir aqui, enquanto você troca, Matheus, porque a galera está me ouvindo. Cláudio, o pessoal aí atrás me ouve, né? E se? Né? Essa pergunta é uma pergunta assim, muito emblemática. E eu acho interessante a gente começar por essa pergunta do Moisés, porque essa pergunta, ela é a pergunta que faz com que, dependendo da importância que a gente dê a ela, muitas vezes a gente não dê passos que são importantes para a gente dar para novos projetos na vida. Acho que é, por um lado, importante que a gente faça cálculo. Então, o e se... Obrigado, Matheus. O e se, ele tem um valor na vida, porque o e se protege a gente de uma aceleração que às vezes é nociva, né? Porque às vezes a gente ouve algumas convocações, sai aqui desse cenário religioso e vem para a vida prática, vem para o trabalho, vem para um projeto familiar, vem para qualquer coisa. Às vezes a gente ouve alguns convites, algumas propostas que parecem muito interessantes e a gente vai na empolgação. E um e se, reticências, às vezes, é o que vai fazer com que a gente consiga assim, discernir um pouco mais, de forma mais aprofundada, aquilo que está diante da gente. Por outro lado, o e se, às vezes, impede a gente de avançar. Então, a gente precisa saber assim, até onde a gente dá importância a essa pergunta, que é uma pergunta nossa, sabe, numa espécie de auditoria que a gente faz dos processos e das etapas da vida, porque, às vezes, a gente precisa ignorar os e se's. Porque e se não faz história? Né? E se é só conjectura, é especulação. Né? Como diz o poeta, é caminhando que se faz o caminho. Então a gente vai avançar, a gente vai calcular, mas a gente vai avançar e em avançando a gente vai vendo como as coisas vão se dar. Mas Moisés está aqui fazendo essa pergunta legítima para Deus. Tá, se eles não acreditarem, se eles disserem mentira, Deus não apareceu para você, coisa nenhuma, isso é coisa da sua cabeça, o que, que eu vou fazer? E aí Deus trabalha com Moisés, tentando convencê-lo ou persuadi-lo de que essa missão é uma missão que vale a pena ele encarar. Porque essa missão é o improvável do improvável, né? Tirar um povo escravizado da maior potência do mundo à época, sem a chance, humanamente falando, disso se realizar era mínima, é muito improvável. No cenário assim, político, no cenário econômico, qualquer análise, né, de conjuntura aqui diria assim, Moisés, não vai dar certo. Então, como esse cenário é o improvável do improvável, qual é o método de Deus para convencer Moisés de que ele deve avançar? É fazendo assim o inimaginável, realizando milagres e mostrando para Moisés que ele pode confiar nesse projeto que Deus está apresentando para ele, porque por mais que seja improvável, é possível a partir daquilo que ele vai ver naquele momento. Então Deus está trabalhando na cabeça do Moisés essa ideia de que nessas convocações divinas, a gente não conta apenas com a razoabilidade humana. Nessa vida com fé, a gente também conta com o fator milagre, que não é apenas um fator do passado, ele é um fator do presente. Então essa é uma escolha que nós, que somos gente de fé, fazemos, certo? Na nossa leitura de vida, nós abrimos espaço para o fator milagre. Às vezes com mais facilidade, às vezes com mais dificuldade, mas esse é um elemento da crença, né? A possibilidade de trabalhar com o milagre é um elemento da crença. Razão pela qual a gente ora por milagre, a gente espera milagre, a gente testemunha milagre, a gente fala de milagre. Então isso pode parecer pouco razoável, porque do ponto de vista da lógica é pouco razoável mesmo. Mas do ponto de vista da crença e da fé, há muito espaço para que se trabalhe o milagre como uma possibilidade do caminho. Então Deus está chamando Moisés para esse lugar. E tem um outro elemento aqui, Moisés está voltando para o Egito, sabe? E uma das coisas mais emblemáticas do Egito, enquanto esse império daquela época, era exatamente essa habilidade que os magos do Egito tinham de trabalhar com magia, com essa manipulação da realidade, com essa ilusão. Então, assim, Deus está, tá, de alguma forma, mostrando para o Moisés o seguinte: eu sei que você vai para esse lugar muito poderoso e com essa gente que tem muita habilidade, sabe, para trabalhar com essa manipulação. Você vai ver isso mais à frente no livro do Êxodo, né? Por exemplo, quando as pragas acontecem, então a turma do faraó também consegue fazer alguma coisa muito similar, que é manipular a realidade. Então Deus está mandando Moisés para esse lugar e está dizendo assim, ó, vê que eu também sei fazer o que você acha que só eles sabem. Então acontecem três coisas aqui interessantes, que eu vou passar por elas. Primeiro, Moisés é um pastor, está cuidando do rebanho do seu sogro, e ele tem um cajado, uma vara na mão. E aí a primeira coisa que Deus faz, como apontamento de um milagre, de um sinal para o Moisés, é: Moisés, pega esse cajado aí que você tem na mão e joga no chão. Aí ele joga. E o texto diz que instantaneamente esse cajado ou essa vara se transforma numa serpente. E Moisés se assusta, como eu imagino a maior de nós, a maioria de nós, a maior parte de nós aqui se assustaria, eu pelo menos, né? Ele foge. Então, primeiro, um milagre por si, né? Temos um milagre aqui, você tem um cajado na mão, você joga no chão, ele se transforma numa serpente, assim... Eu imagino que a gente não lide com isso cotidianamente, né? Eu, pelo menos, nunca lidei na minha vida. Mas ainda tem um outro recado aqui, assim, que está muito nas entrelinhas, né? Que o Moisés captura, que os leitores do texto capturam. Esse lance, sabe, de transformar o cajado numa serpente, também é uma forma de aproximar Moisés de um dos símbolos do Egito. Porque... assim, a serpente era a representação de uma divindade egípcia. Os faraós, inclusive, você vai se lembrar das suas aulas de história, tinham na sua cabeça uma indumentária que geralmente tinha, assim, o rosto de uma serpente, assim, a cabeça de uma serpente, né? E Deus está provocando Moisés ali, sabe, trazendo para ele a simbologia do lugar para onde ele está indo. Então, ele correria naturalmente, como a maior parte de nós, porque ele está vendo um animal ali venenoso, então ele vai para a distância oposta, mas ele também está ali se afastando de um negócio que é a representação, assim, do império que o intimida. E aí Deus diz: Moisés, não foge, se aproxima. Inclusive, pega essa serpente pela cauda. O que é muito curioso, né? Porque, assim, volto a dizer, eu não sou a pessoa mais íntima de serpentes, pelo contrário. Mas, assim, acho que todo mundo aqui já assistiu Discovery ou qualquer canal do gênero, né? Assim, eu aprendi vendo que, assim, não é pela cauda ali, é ali no, bem próximo da cabeça que você segura a serpente, né? Senão ela vai dar um bote e voltar sobre você. É, não que o texto tenha, assim, essa intenção, mas, é assim, a mim, pelo menos, me salta isso aos olhos, né? Pega essa serpente aí pela cauda, assim, e ele vai lá e pega pelo lugar, assim, mais arriscado, né? Um dos mais arriscados, e ela se transforma de novo num cajado, numa vara. Essa é a primeira coisa que acontece. Então tem dois recados ali. Primeiro, o recado de um milagre. Sabe, Deus está incutindo isso na cabeça do profeta. Ó, pode contar com milagres. E mais, para de ter medo do que você não precisa mais ter medo. Eu acho que às vezes a gente precisa desses dois recados de Deus, né? Pode contar com um milagre. A gente precisa desse recado às vezes. Acredite no milagre, porque milagres podem acontecer. Eu, pelo menos, preciso desse recado. Eu acho que isso é muito importante. E esse outro recado eu também preciso, acho que todo mundo precisa, que é: para de ter medo daquilo que sempre te amedrontou. Você está vendo essa serpente, que é símbolo daquilo que intimida? Você pode jogar no chão, pode pegar pela cauda, ela não vai te ferir. Fica tranquilo que eu estou com você. Essa é a primeira coisa que Deus faz, ou o primeiro sinal aqui. Aí o texto avança e... Deus diz assim para Moisés: mais uma coisa, só para você perceber como eu estou com você nesse projeto e como eu vou garantir o sucesso dele. Pega essa sua mão aí, coloca ela no peito, sabe? Bota ela dentro dessa sua túnica, agora tira. Aí quando Moisés tira a mão dele, está enferma, leprosa, está ferida. O que é não apenas assustador do ponto de vista, assim, de um diagnóstico clínico, mas lembre-se que para o povo, assim, sabe, que é formado a partir dessa cultura, sobretudo a lepra, ela tinha uma conotação muito, assim, do poder da morte sobre a vida, sabe? Tanto é que a cultura de Israel, um leproso era afastado do arraial, ele não podia ficar perto da comunidade, porque ele era uma ameaça à vida e à saúde daquela gente. Então, enquanto, por exemplo, ele não tivesse livre das suas chagas e fosse inspecionado por um sacerdote que dissesse: ok, pode voltar para o arraial, ele precisava ficar afastado. Se encontrasse com alguém, precisava gritar: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse dele e tal. E o Moisés é acometido por essa doença que simboliza assim, o poder da morte sobre a vida, porque ela é o atestado do apodrecimento, sabe, do corpo e da matéria. Mas Deus, em ato contínuo, diz assim para Moisés: Moisés, faz o seguinte, pega essa mão de novo e coloca dentro do seu peito, dentro da sua túnica, né? E Moisés tira e a mão dele está sã. E a gente tem um recado aqui também, né? Não apenas de um milagre, mas, penso eu, um anúncio também que esse Deus está dando para Moisés do poder que ele tem sobre a morte, sabe? Porque Moisés está se aproximando da morte. Pelo menos eu imagino que essa é a cabeça dele, né? Porque se eu estou indo, pensa assim, se eu estou indo para o lugar de onde eu fugi, jurado de morte, eu estou indo para o lugar da minha morte. Ou pelo menos eu estou caminhando com a sensação de que a morte está perto de mim. É, e aí Deus está se revelando para ele como aquele que não apenas opera milagres para fazer a gente enfrentar o medo, mas aquele que opera milagres sinalizando o seu poder para reverter, inclusive, cenários de apodrecimento e de morte. Mas, porque a história do Moisés, como a minha história e a sua história, é uma história que carece de muito convencimento de que Deus está nesse negócio, é impressionante como a gente precisa se convencer, né? Assim, a nossa, pensa assim, vamos deixar o Moisés por um instante de lado, pensa na sua vida, vou pensar aqui na minha rapidinho, né? Como, às vezes, em momentos da nossa vida, parece que Deus dá um sinal, assim, e a gente fala, bacana, bacana, assim, pô, obrigado, tava precisando de um sinal. Aí a gente tem que tomar uma decisão. Aí a gente fala assim, tem como mandar mais um sinal, não? Só pra ter uma certeza. Aí ele manda um outro sinal, vai, você tem um outro discernimento, que é Deus ali. E aí você fala, bacana, coração em paz, agora eu vou, Senhor. Aí você tá prestes, aí você diz, mas e se? Lembra do e se? Aí vem um terceiro sinal. E a gente percebe que a história do Moisés é a nossa história. Sabe? A nossa missão pode não ser tão sofisticada quanto a dele do ponto de vista da importância para um povo. Mas assim, a gente vive esse cenário aqui direto. De ter que voltar para um lugar. De ter que enfrentar um adversário do qual a gente fugiu. Ainda que esse adversário seja um adversário aqui na nossa cabeça. A gente enfrenta isso muitas vezes. De ter conversas com Deus que nos chama... assim, nessa sarça que pega fogo e não é destruída. E aí Deus, então, está dando a Moisés, assim, mais uma demonstração de estar com ele. Porque Deus se antecipa à dúvida de Moisés e diz assim, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Mas, se ainda assim eles não acreditarem nos dois sinais, então, eu peço a você o seguinte, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. E quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. O que, que Deus está fazendo aqui? De novo, um milagre, né? Transformando a água de um rio em sangue, mas também está provocando... na consciência do Moisés, essa crença de que ele é mais forte do que os deuses do Egito. É porque o Nilo era uma divindade no Egito, a fonte da vida, sabe? Era o rio que abastecia tudo. Então as águas do Nilo eram a representação da fonte da vida. Assim, do Nilo dependia a vida do Egito. E aí, quando Deus diz a Moisés, pegue um pouco de água do Nilo e despeja assim, você vai ver que essa água vai se transformar em sangue, assim, de alguma forma, é como se Yahvé, né, o Deus que se revela aqui a Moisés, estivesse dizendo assim, se você teme essa divindade, sabe, da qual tudo se origina no Egito, saiba que eu tenho poder, inclusive, para matar essa fonte de vida aí. Então vai, Moisés, fica tranquilo. Pô, três sinais, três milagres, cara. Três milagres assim, ó, numa conversa. Pô, a gente faz assim pra ver um milagre, né? Faz jejum, fala, Deus, faz um milagre, canta, faz um milagre em mim, não é? A gente faz um negócio assim, e o camarada tá numa conversa, vendo três coisas, assim, inexplicáveis, maravilhosas. Não é? Fora a sarça que tá ali, tem uma fogueira ali, cara, que não precisa ser reabastecida. Você não precisa botar nada ali, tá ali. Então, assim, é um conjunto de sinais de que Deus está com ele. Mas o Moisés, que no fundo sou eu e você também, como uma representação, obviamente, chega para Deus e diz assim, ó, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre com a ferramenta que eu tenho na mão. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, assim, no meu corpo. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, assim, no que me cerca. Mas tem um problema, acho que não sou eu não. O Senhor não escolheu errado não, Deus. Eu não sei falar. E eu acho interessante porque o texto da Bíblia, vê se você entende isso. Deus, na nossa cabeça, ele é muito assim, arrumadinho. Deus é muito arrumadinho, porque é muito escandaloso Deus, no nosso imaginário, não ser arrumadinho. Ah, então Deus é sempre o mesmo tom de voz, né? Na nossa cabeça, assim, ó. Deus tem sempre o mesmo tom de voz, é assim, uma parcimônia, assim. Mas na Bíblia, Deus tem humor, né? Deus tem, assim, Deus muda a intensidade. Então, por exemplo, aqui duas vezes aparece no texto. Agora e mais à frente, na parte mais difícil do Êxodo para mim, e uma das mais difíceis da Bíblia, mas duas vezes aparece aqui um Deus assim, já... Ah, Moisés, chega. Ah, já deu. Porque depois de tudo isso, ele ainda diz assim, eu não sei falar, não, acho que não sou eu. E aí o texto diz que Deus se ira com Moisés e disse assim, tem teu irmão, não tem? Então assim, vamos lá, vou botar teu irmão nesse projeto. Teu irmão fala bem, ah, conheço teu irmão, ele vai te encontrar, eu vou falar com ele. Eu estou falando com você, vocês vão se encontrar num lugar e você vai ver que esse projeto é meu, porque eu vou falar com ele, quando vocês se encontrarem, vocês vão saber se comunicar e ele vai te ajudar. Eu vou falar para você, você vai falar para ele e ele vai falar para o povo. Eu acho bonito esse negócio, é um detalhe no texto, mas eu acho muito bonito esse eu vou falar para você, você vai falar para ele e ele vai falar para o povo. Porque isso desenha na minha cabeça essa cadência da voz divina que se perpetua na história, sabe? Então, por exemplo, só fazendo aqui uma ponte com outro texto bíblico, que eu acho lindo, um dos salmos assim, mais bonitos para mim. Tem um salmo que diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, olha só, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos as vindouras gerações. Então é meio que assim, vem de um lugar, passa por um lugar, chega num outro lugar e se despeja num outro lugar. E isso vai sendo passado, sabe? E não apenas assim nessa questão geracional, mas às vezes intrageracionalmente, isso vai sendo passado porque Deus está falando com um que partilha com o outro e que abençoa o outro e que faz chegar num outro. Porque eu acho que esse é um método de Deus, sabe? Perpetuar os seus recados através desses megafones que somos nós, com a nossa voz e com a nossa vida. Então é uma coisa muito bonita a gente poder participar. Acho que Deus está ok, dizendo para Moisés, Moisés, para de fugir, é você, eu quero você, vamos, vai ser você. Eu vou chamar o seu irmão só para você não fugir, porque não dá mais para fugir. Mas eu acho que Deus também está, de alguma forma, ensinando Moisés que o Moisés, assim, pode ir porque ele vai contar com mais gente, porque nenhum projeto de Deus é um projeto de uma pessoa só. Quando um projeto for um projeto de uma pessoa só, se pergunte se esse projeto é um projeto de Deus, tá? Sempre na vida. Não tem projetos de Deus que sejam projetos de uma pessoa só. Eu sei que na vida a gente gosta de protagonismo, a gente gosta de ineditismo, a gente gosta de ser o sujeito sobre o qual a cabeça caiu uma maçã e ele teve, sabe? Sei que na vida a gente é forjado para isso, sabe? Sobretudo num tempo como o nosso, que assim, todo mundo quer ter a ideia maravilhosa, quer ser a pessoa falada no momento. Eu acho que às vezes a gente leva muito isso para a vida, sabe? Profissional, a gente quer ser a pessoa da sacada, a gente quer ser o salvador da casa e da família, a gente quer ser o amigo que resolve o problema de todo mundo. É meio que para se destacar no grupo e ter esse lugar assim de... Tô lá na frente, esse projeto é meu. Se tiver um nome, o nome é meu. O senhor pode colocar aí. Mas eu não sei, eu não acredito em nenhum projeto que seja de um só. Eu acho que todo projeto de Deus é projeto de uma comunidade. É, porque, assim, se para formar um indivíduo é necessária toda uma comunidade, que dirá para tocar um projeto divino? É, uma pessoa depende de uma comunidade para ser formada. Um pai sozinho não forma um filho, uma mãe sozinha não forma um filho. Nem um pai e uma mãe sozinhos formam um filho. A gente é formado pelos tios e tias, amigos e amigas, adversários e adversárias, não é? Pelas lutas, pelos sonhos. Ou seja, há diferença de responsabilidade na formação de quem quer que seja. Mas qualquer pessoa, enquanto projeto, conta com uma comunidade para ser formada. Então eu acho que Deus está ensinando isso aqui para o Moisés também. Dizendo assim, ó, seu irmão vai com você. Não vai sozinho não, pode ir. E aí o Moisés então resolve ir. Até porque tem duas coisas aqui com o Moisés. Um, ele quer ver se os seus parentes estão vivos. A gente tem uma conexão com o nosso povo, né? Assim, esse laço com família, com terra, esse laço com ancestralidade, com história, sabe? Com de onde a gente veio. Ele é um laço que em algum momento ele aflora na nossa vida. Então, numa fase da vida, geralmente quando a gente é muito mais novo, a gente acha que isso não tem importância, a gente não quer saber. Chega um momento que a gente quer saber quem foi quem, filho de quem. É, uns têm mais curiosidade do que outros, mas assim, como é que era, como é que foi? Assim, foi aqui mesmo que minha mãe nasceu, minha avó veio desse lugar, sabe? A gente desenha árvore, não é isso? Quando a gente vai para fora da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país, a gente cria assim um vínculo diferente com o lugar de onde a gente veio, né? Então a música que a gente sempre ouviu quando a gente estava na nossa terra, quando a gente sai da nossa terra, ela bate de um outro jeito, né? É, a nossa comida, ela tem um outro sabor. Um outro sabor. É, eu morei numa cidade que tinha muito pouco brasileiro lá no Reino Unido, né? Apesar de ser uma capital, eu morei em Edimburgo, capital da Escócia. Sim, proporcionalmente, Edimburgo era uma cidade com pouco brasileiro. Quando a gente se encontrava na rua, parecia que a gente era da mesma família. Ô, brasileiro! Nunca vi a pessoa, jamais falaria com alguém em qualquer outro lugar. Ô, brasileiro, vem cá, vamos lá em casa. Você encontra uma pessoa na rua, você marca um jantar. Assim, porque quando a gente está fora, a gente cria um laço diferente, né? Sua música te bate de um outro jeito, você ouve uma bossa nova, uma MPB, que geralmente é o que se toca lá fora, né? Aí você fala, uau, o cara tá tocando Tom Jobim aqui, cara. Aí você fala assim, sou brasileiro. Parece que você cria um outro vínculo com a pátria, assim. É isso. O Moisés está nesse lugar, quero lá ver meus irmãos. Semana passada a gente falou sobre isso no final, né? Júnior trouxe outra pessoa também, assim, como ele era olhado de forma diferente, dependendo do lugar, né? O egípcio, ou é o hebreu. Ele quer voltar lá. Ele é um hebreu educado como um egípcio, num palácio, mas ele quer ver se seus irmãos estão vivos. Então tem uma conexão nossa, assim, sabe? Com o nosso povo, que a gente nunca deve perder. E também tem uma fala de Deus que tranquiliza o Moisés, né? Que é, ó, quem queria te matar já morreu. Pode voltar, fica tranquilo. E deve tranquilizar, mas eu não sei se, sei lá. É, vamos ler o Moisés humano. Imagina que Deus chega para você, você fugiu de um lugar porque aconteceu um negócio no passado, você morre de medo. Aí você ouve Deus dizer assim no seu coração, pode voltar, porque quem queria sua cabeça não está mais lá. Você volta, mas volta falando, Senhor, em nome de Jesus, que não esteja mesmo. Ué, fala a verdade, tem essa confiança toda? A gente vai assim no medo, né? Mas aí ele ouve e ele se convence. E ele vai ao seu sogro, Jetro, e ele pega sua esposa, seus filhos, e tem uma caravana que ruma em direção ao Egito. Então é isso que está acontecendo aqui em Êxodo 4. Moisés está voltando. Ele acreditou, ele ouviu e ele foi. Na verdade, ele ouviu, ele acreditou, ele ouviu de novo e ele foi. Então, a parêntese aqui, quando na vida você estiver nessas convocações, ouvir Deus, acreditar, ouvir de novo e ir. Quando você decidir ir, vá. Vá, pô. Decidiu ir, vai. Vai adiante. Já entendeu que Deus está com você? Vai. Não fica indo e voltando, não. Vai. Porque Deus está com a gente. Aí ele está indo. Só que aí acontece uma coisa aqui, assim, que é, bem, na verdade, duas coisas aqui. Primeiro é que nesse ir com Deus, o Moisés já tem uma antecipação de um fato, que é, você vai, mas o faraó não vai facilitar a sua vida. E é interessante porque no Êxodo tem três formas de aparecer o mesmo discurso. Às vezes é Deus falando assim, eu vou endurecer o coração de faraó. Às vezes é, o faraó vai endurecer o seu coração, você vai ver isso lá nas pragas. E às vezes é, o coração do faraó está endurecido. Três formas de descrever o mesmo fenômeno. Mais para frente, quando a gente chegar nas pragas, e nesse lance do coração endurecido, eu vou falar a minha opinião sobre esse texto, sobre essa expressão, porque ela, para mim, faz alusão a um enredo de uma mitologia egípcia, mas fica para um outro capítulo. Mas Deus já está dando um spoiler assim para o Moisés. Moisés, você vai, eu estou com você, mas não vai ser fácil. E eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa aprender na vida. A gente ir sabendo que Deus está com a gente não significa que vai ser fácil. A gente precisa abandonar essa ideia de que ir com Deus é sinônimo de que vai ser fácil. A gente vai com Deus não porque vai ser fácil, a gente vai com Deus porque ir com Deus faz todo sentido. Agora, geralmente é difícil, às vezes é fácil. Mas tem as duas coisas na vida, facilidade e dificuldade. Não dá para a gente fugir delas. Então, não leia a dificuldade como abandono de Deus, afastamento de Deus, como se fosse assim, será que não era para eu vir? Não leia dificuldade como um sinal de que não era para você. Porque essa lógica ela não se estabelece na Bíblia Sagrada desde lá de trás. Ele vai. Mas só, aqui vem a parte mais difícil do texto para mim. Eu vou tentar ser simples, sem querer ser simplista. Não quero ser simplista, mas assim, vou tentar simplificar aqui o texto. Porque o que acontece é, no meio da viagem, acontece uma experiência muito assustadora. Muito assustadora. Que é, a Zípora, a esposa do Moisés, ela é tomada por uma indignação em relação a Moisés, porque ela lê um acontecimento, e o texto fala disso, né, explicitamente, como uma intenção de Deus de matar o Moisés. Deus se ira com Moisés e ele quer matar o Moisés. E aí eu estou fazendo aqui uma leitura simples, porque tem toda uma discussão, na verdade, se é o Moisés, se é o filho do Moisés, porque tem essas duas personagens aqui no texto, tá? Então o que tem é o seguinte, tem uma caravana, eles estão indo, Moisés está indo como representante desse Deus que tem um filho, que é o seu povo, ou seja, um Deus que acabou de se revelar como um Deus de aliança com esse povo, e Deus está dizendo aqui, né, esse é o meu filho que eu vou libertar, vou ferir o filho do faraó, e o meu filho eu vou libertar, tem essa simbologia do filho da aliança. Moisés está indo com essa consciência de que ele é representante desse Deus de aliança com esse povo, mas ele está indo sem submeter o seu filho à circuncisão, que para aquele povo era o símbolo da aliança com Deus. E aí, assim, para entender isso mais profundamente, a gente tem que ler Gênesis 17, que é onde a circuncisão é instituída como essa marca da aliança. Mas só fica com isso aqui, sabe? Vou tentar simplificar aqui. Esse povo tem, na circuncisão do menino, a marca da aliança de Deus com aquela gente. Então, todo menino nascido desse povo precisava ser circuncidado ao oitavo dia. Essa era a marca do pertencimento desse povo que tinha aliança com Deus. Moisés está indo como representante desse Deus de aliança, mas ele não está fazendo com o seu filho, ou não tinha feito ainda com o seu filho, o que era o maior selo, sabe, do comprometimento dele com esse Deus. E aí, alguma coisa acontece, o que dá a entender que é, não sei, alguma doença, parece que o Moisés vai morrer ali, ou o menino. É isso que os, por exemplo, estudiosos do Êxodo discutem, sabe? É o quê? Ele está sendo tomado ali de alguma coisa, ele ficou doente a ponto de quase morrer, e aí eles estão fazendo essa leitura, Deus quer me matar? O fato é que quando esse cenário se dá, a esposa do Moisés, ela pega uma pedra, assim, né? E ela submete o seu filho à circuncisão, como se fosse assim, vamos resolver esse negócio, você, seu marido sanguinário, você quase causa uma tragédia aqui, e vê se você entende que se a gente está indo em nome desse Deus de aliança, a gente tem que selar a aliança aqui onde a gente está. O que, que me parece aqui que está acontecendo? Me parece que Moisés, sua esposa, e essa caravana estão tomando consciência da seriedade de compreender o que significa andar em aliança com Deus. Andar em aliança com Deus significa não apenas contar com o cumprimento de Deus nessa parte da aliança, ou seja, vou cuidar de vocês, mas significa também renovar o nosso compromisso e os nossos sinais de que nós estamos aqui nos submetendo aos preceitos dessa aliança. Parece que Moisés está aprendendo que para voltar para esse lugar, em nome desse Deus que fez aliança com esse povo, ele precisa sinalizar ali para toda aquela gente que ele e os seus estão em aliança com o Eterno. E aí essa cena meio assustadora, assim, se dá, ela é resolvida, e Moisés e Arão se encontram, e a fala do Moisés, junto com os sinais, ela é acolhida. E quando, olha como é que o texto termina, e aí eu vou fechar aqui a minha parte e passar para vocês. Quando o povo ouve o que Moisés e Arão têm a dizer, e quando o povo vê os sinais que Moisés e Arão realizam, vou ler aqui ipsis literis o texto. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então, olha só que cena bonita. O povo está vendo os sinais, o povo está ouvindo a fala de Moisés, e aí o que o texto diz é, o povo percebeu que, mesmo no meio da sua opressão, Deus veio em seu socorro. Essa fala é bonita, sobretudo à luz do começo do capítulo 3, do capítulo 2 e do capítulo 1, que falam que Deus ouviu a oração de um povo que estava lá no cativeiro. Eu frisei isso semana passada ou na anterior, eu não me lembro, que é o Êxodo começa com essa história bonita de que existe um Deus que ouve o clamor, mesmo de quem está num cativeiro de opressão de qualquer natureza. Quem está num cativeiro, ouve o tempo todo. Pode parar de falar que ninguém vai te ouvir. Não é isso? Essa é a voz do opressor sempre, em qualquer lugar, em qualquer capítulo da história. Ó, não vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Polícia não vai te ouvir. Vizinho não vai te ouvir. A família não vai te ouvir. Né? Seus amigos não vão te ouvir. Ninguém vai acreditar em você. E aí o texto diz que Deus ouve o clamor desse povo que está no cativeiro e sai para oprimir essa gente. Quando essa gente percebe que esse Deus ouve mesmo e vai socorrer, essa gente se prostra em adoração. O capítulo 4, então, começa com um profeta com muito medo e dando desculpa, com muitos sinais, com um convencimento, com uma quase tragédia, e termina com um encontro de acolhimento de uma palavra divina que desemboca num ato de adoração. Eu acho que isso é bem representativo da vida. Deus chama a gente, mostra pra gente, desafia a gente, coloca a gente do lado da gente, empurra a gente pelas estradas da vida, nos permite experimentar tragédias, se é que eu posso chamar assim, algumas coisas certamente, nem todas, mas assim, nos permite experimentar tragédias, mas sempre está do nosso lado, e faz com que em algum momento o nosso coração encontre eco na voz que se fala ao coração de outras pessoas, de tal forma que, mesmo sem ter chegado lá, mesmo sem ter resolvido o problema, mesmo sem ter cumprido a missão, em algum momento a gente para e diz assim, acho que eu vou adorar, porque com o que eu vi, já deu para perceber que ele está nessa história comigo. Êxodo 4. E aí? O que falamos de Êxodo 4? Falamos? Posso dar a bênção? Conseguem perceber? Deixa eu fazer algumas provocações aqui. Conseguem perceber ecos disso aqui na vida? Dá para perceber assim capítulos da nossa vida? Eu acho que às vezes a gente peca nessas nossas leituras do texto, porque a gente acha que para o texto fazer sentido para a gente, ele tem que do início ao fim ser uma representação exata da nossa história. E aí, se ele não for do início ao fim uma representação exata da nossa história, ah, esse texto não é sobre a minha vida, não tem muito a me ensinar, mas tem. Não é? Tem um monte de janela. Abre um monte de janela, assim, de momentos, de coisas, de fases, que eu acho que a gente pode marcar. Esse é um desafio. Nas suas leituras, vou te encorajar. Assim, eu adoro a minha Bíblia aqui, eu tenho quantas? Dezenas de versões da Bíblia aqui. Isso transformou a nossa leitura, assim, numa experiência muito mais fácil. Mas se você puder, tenha uma dessa. Vou te dizer só por quê. Aqui a gente também tem bloco de nota e tal. Mas assim, eu particularmente, essa eu anoto menos, mas assim, a gente lê um texto como desse hoje, um capítulo inteiro. Aí você pega uma seta que você tira de um verso, sabe? Joga ali para a ponta da Bíblia e fala assim, ó, isso aqui, nesse dia me falou sobre isso aqui, ó, sobre esse momento da minha vida. Só anota. Fala assim, ó, casamento, sei lá, trabalho. Anota uma palavra, anota alguma coisa. Eu gosto de anotar a data, assim, sabe? Sabe por quê? Em algum momento você vai voltar nesse texto, nessa Bíblia. Aí você vai se lembrar de como ele falou com você, não é? Sim, num momento da sua vida. E vai ser curioso porque num outro momento talvez ele fale de uma forma completamente diferente, abre uma outra janela. Porque tem duas coisas, tem o texto e a compreensão do texto pelo texto, ou seja, o que está dizendo aqui sobre essa história. Mas tem o texto e a compreensão da nossa vida a partir do texto. Aí, meus amigos, são janelas mil que se abrem. Então, assim, faz uma anotação aí, é bom. É bom pro coração. Norton?
A vida da gente, eu estou no momento agora do ensino. Muitas vezes nesse ensino a gente não toma a decisão. A gente para ali. E a gente tem que ouvir mais isso, eu acho.
Perfeito.
Assim, e ir em frente.
Perfeito.
Porque o outro lá, deve ter uma conversa de Deus com Moisés, e Moisés deve falar, e se eles não acreditarem nessa cobra? Então, vão criar outra. E se
Isso.
não acreditar na lepra? Vão criar o sangue, né?
Sim, possivelmente. Senão na conversa dele com Deus, certamente aqui na cabeça dele. Mas eu acredito até que na conversa com Deus, né? Mas esse em si é muito importante. Eu acho muito bacana, assim, esses ganchinhos que a Bíblia dá, sabe? Assim, o Moisés encontra um personagem humano que tá olhando e tá dizendo assim, mas não sei, tem um monte de dúvida aqui na minha cabeça. E sabe, Norton e assim, todo mundo. Bem, a Laís tinha pedido pra eu repetir a pergunta, né? A fala do Norton foi esse e se da vida, né? Como ele paralisa a gente. E assim. Como na vida, volto a dizer, assim, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, o e se tem o seu lugar, porque o e se é também uma lembrança de que a gente faz leituras, de que a gente não vai no impulso. A gente precisa fazer leituras, não é? Hã? Analisar, a gente precisa fazer análise, a gente precisa abandonar essa ideia de que caminhar por fé é não fazer pergunta nenhuma, ou não ter dúvida nenhuma. Sim, a gente tirou isso de qualquer lugar, menos das histórias bíblicas. A gente tem direito a fazer todas as perguntas que a gente quiser. Não é a dúvida que se opõe à fé. Não é. A dúvida, ela é parte do nosso processo de fé, inclusive. A gente precisa perguntar. Agora, a gente precisa saber qual é o limite na vida entre o em si que paralisa e o em si que responsabiliza, né? Porque tem o em si que responsabiliza, que diz, eu não estou indo de forma imatura, irresponsável, infantil, só indo sem pensar. Eu fiz aqui minhas leituras. Mas eu também não posso passar para esse outro lugar, que é tanta leitura que eu faço que eu não vou mais para lugar nenhum. Ah, porque me paralisou. Então, assim, esse discernimento ele é importante. Essa voz assim, igual a gente está ouvindo aqui, né? Perfeito, velho. Sim. Sim. Perfeito. Como a gente precisa, essa é a fala, né? como a gente precisa descondicionar essa ideia de que Deus fala apenas a partir dessa conversa como a que a gente trava aqui, sabe? De uma voz que vai se fazer ouvir na sua consciência, sabe? Um negócio meio que já fica até mais grave. Percebe como já está no nosso imaginário? Eu falo, não é Deus falando assim. Pô, Deus tem essa... Por que Deus tem essa voz grave, gente? Não é? Mas a gente já vai, quando Deus vai falando, a gente já vai ficando assim, né? Samuel, Samuel. A gente lê o texto de Samuel assim, né? Moisés, tire as sandálias dos pés. É sempre assim, Deus sempre tem. Porque pra gente talvez tenha um quê assim mais de reverência. E a gente acha assim, pô, eu não consigo ouvir Deus falar, né? Porque Deus, sempre que Deus fala desse jeito. Mas, assim, eu acho que a gente precisa de algumas coisas. Eu vou do mais específico para o mais genérico. Primeiro, a gente precisa ler essa experiência de Deus falar a partir do cerne da revelação do Evangelho, que tem em Jesus a palavra de Deus. Então, assim, o mais específico do específico, Deus fala através de Jesus. Então, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo encarnado, certo? Então, para nós, cristãos, Deus fala na pessoa de Jesus. O que significa que a gente deve sempre balizar o que a gente ouve por esse critério. Esse é o critério máximo, de maior importância. Isso que eu estou ouvindo tem eco e ressonância em Jesus, nas falas de Jesus, na postura de Jesus, nos ensinos de Jesus, na ética de Jesus. A gente precisa tomar ele como um parâmetro máximo do que significa discernir a palavra de Deus. O autor de Hebreus fala isso. Tendo Deus falado de tantas formas, neste tempo nos falou pelo Filho. Então, o Filho encarnado é a palavra de Deus. João fala isso no prólogo do Evangelho dele. O verbo que se faz carne. Então, assim, como a gente ouve Deus falar? A gente ouve Deus falar indo para Jesus. A gente ouve Deus falar, vou abrir um pouquinho mais, né? Lendo as Escrituras. A gente chama as Escrituras de assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar as Escrituras como parâmetro de voz de Deus, sabe? Isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou discernindo, isso que eu estou intuindo, isso que eu estou recebendo como um conselho, isso que eu estou assistindo, assim, numa informação em qualquer lugar, isso encontra amparo nesse livro que eu trato como sagrado. Paulo quando vai instruir um pastor, Paulo fala desse livro com uma reverência tal que só aparece no texto numa outra passagem, que é a de Gênesis na formação do homem. Quando Paulo fala para Timóteo assim, ó, toda a escritura foi soprada por Deus. E aí é a única vez, além do Gênesis, que essa ideia aparece, né, desse hálito de Deus que forma alguma coisa. Assim. Quando Deus forma o homem e quando Deus forma essa palavra com vida. Então, na cabeça do Paulo, por exemplo, esse texto é um texto cheio de vida divina. Então, a gente precisa ir para a Bíblia como parâmetro. Agora, aí a gente vai. Aí, quando a gente tem esse parâmetro central, por que eu estou partindo desse lugar? Quando eu entendo que Jesus é a palavra encarnada de Deus, quando eu entendo que a Bíblia aponta para Jesus e na Bíblia a gente tem a revelação do Cristo, sabe? E que ele é a chave a partir do qual a gente lê todas as Escrituras, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para o resto da vida e tentar entender no resto da vida de onde Deus está falando e como Deus está falando. Porque mesmo que numa conversa com alguém eu tenha a sensação de que eu estou ouvindo Deus, eu vou trazer essa fala para essas duas balizas que para mim são as mais importantes. As Escrituras Sagradas e Jesus nas Escrituras Sagradas, sabe? Então eu vou conversar com alguém, eu vou ouvir uma música, eu vou ver um filme, eu vou ter uma intuição e eu vou tentar balizar isso com o que Jesus me disse, o que Jesus me ensinou, o que a Bíblia me ensina, o que a Bíblia me traz. Aí nesse sentido, a gente desenvolve, vou te passar, uma percepção muito mais acurada. Sabe por quê? Porque a gente sai dessa paranoia de achar que Deus só vai falar assim, sabe? Moisés, Moisés. E a gente vai para a vida pensando assim, como é que Deus vai falar comigo hoje? Aí eu tenho uma conversa com um amigo e eu falo assim, caramba, hoje foi Deus que falou comigo. Porque assim, tinha tudo de Jesus aqui nessa conversa. Ou eu vejo alguma coisa e eu falo assim, hoje Deus falou comigo. Aí quando a gente tem esse parâmetro, a gente parece que fica muito mais sensível para ouvir Deus, porque a gente começa a tentar perceber mais, assim, sabe? Porque é isso, ele está falando. Se a gente está ouvindo, essa é outra discussão. Né?
Seguindo na esteira, eu só tenho 4 minutos.
Não, ali só para ver, não ali para inibir. Também.
Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, eu nunca consegui entender.
Uhum.
E como é que Moisés é escolhido e logo em seguida,
uhum,
Deus tenta matar Moisés? Uhum. Então isso aí para mim é uma coisa muito complexa.
Sim.
Essa dinâmica...
Para facilitar minha pergunta, eu já disse que esse é um dos textos mais difíceis. Que aí eu já me safo aqui, né? Se a minha resposta não for convincente.
Mas aí você está falando aí de que às vezes a gente ouve a voz de Deus. Quem escreveu isso?
É, será que a tradição diz.
Será que ele teve, assim, é uma suposição dos pedidos? Eu já estou aqui viajando.
Não, 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 mas essa viagem ela tem um amparo teológico importante.
Fica.
Olha aí, tá vendo? Estou enchendo tua bola.
Não, porque assim, a impressão é que a gente tem aqui, claro que Deus não tentou matar Moisés, mas na leitura de Moisés, que foi quem redigiu o livro, a sensação que ele teve, que às vezes a gente tem, é essa de que, pô, Deus só está tentando me matar.
Sim.
É um recado seu.
Sim.
Né? Que Zípora talvez tenha entendido.
Aham. Então, essa é uma discussão teológica. Por exemplo, algumas pessoas vão ler a partir da literalidade do texto e vão dizer assim, se o texto está dizendo que Deus quis matar Moisés, é porque Deus quis matar Moisés. Outras pessoas vão... Outras leituras, né, não são outras pessoas, assim, outras escolas vão ler, por exemplo, passagens como essa e vão atribuir essas passagens à percepção da figura que está ali descrevendo, né? Ou seja, como isso foi lido, né? Isso foi lido como se aquela experiência fosse, assim, uma luta com Deus em que ele tivesse prestes a morrer. Deus está querendo me matar. Né? Como, inclusive, às vezes a gente pensa nos nossos devaneios da vida, certo? Não é que a gente vai fazer disso um tratado teológico, mas, assim, são percepções que às vezes a gente tem, se não na afirmação que a gente faz, pelo menos na pergunta que a gente levanta, né? Pô, Deus, querendo me matar? O que está acontecendo isso de novo comigo? Essa doença, isso na minha casa, isso na minha família, essa instabilidade. Então tem muito disso aí mesmo. É por isso que, na tentativa de fazer uma leitura simples disso, eu me ative mais ao fato de que, para os estudiosos do texto, no geral, o que está acontecendo aqui é o desenvolvimento de uma consciência de que não dá para ir como representante de um Deus de aliança sem entender que você tem parte nessa aliança também. Porque o problema foi resolvido quando a Zípora submeteu o Gerson à circuncisão. E aí acaba. Então, meio que o recado é meio que esse, ó. Assim, não é só ele que tem parte nessa aliança. Assim, nós, a aliança pressupõe o comprometimento, né? É bilateral. É. Então, assim, vocês também precisam entender que vocês vão e vão com essa consciência de que há uma parte que cabe a vocês nesse processo. É. Mas essa discussão é uma discussão bem importante no campo, assim, hermenêutico, né, de leitura do texto. Sim, exato.
Você não falou ao meu respeito que eu sou um cara bacana.
Isso.
Eu estou sofrendo isso tudo. Quer dizer, nós, como seres humanos, vamos eventualmente, muitas vezes, passar por essa dúvida.
Exatamente. Jó, como exemplo de outro personagem que aparece, né, nesses dilemas. Gente, esses dilemas são absolutamente humanos. Se, vou fechar com isso, tá? Se na caminhada da fé a gente tiver que abrir mão dessa humanidade que assim, lamentarmos e questionarmos aquilo que nos acontece, assim, a caminhada da fé vai passar a ser uma tortura. É, se viver com fé é dizer assim, ah, não posso questionar, não posso perguntar, não posso dizer a Deus o que está acontecendo. O que a gente precisa muitas vezes é passar pela experiência que o Jó passa, né? Já que Jó foi citado, né? Eu acho que às vezes Deus rearruma a gente na nossa crise, dizendo assim, tá, quando eu pintei o céu com estrelas, você estava onde? Não é? Acho que a gente precisa ouvir isso de vez em quando. Porque quando a gente se sente no direito de reclamar algo, esse direito de reclamar algo quase que naturalmente nos faz estufar o peito e dizer, agora todo mundo vai ter que me ouvir. E tudo bem, tem um momento da gente estufar o peito e dizer, terão que me ouvir. Mas assim, se a gente estufa o peito demais, a gente estoura, certo? Uma hora a gente precisa desinchar. E ouvir e saber que, por exemplo, não acontece só com a gente, que não é porque é castigo nem nada, que a vida é isso aí. E que assim, Deus sabe mais do que a gente. E nessa história a gente não está numa disputa para dizer, não, agora o senhor vai ter que sentar aqui. Nessa história a gente está tentando entender, pedindo ajuda, contando com ele e enfrentando e refazendo a vida. Como Moisés refez aqui, como Jó refez lá no final com a declaração linda dele. Enfim. Muito bem. Continuaremos segunda-feira com Êxodo 5. Só um parêntese aqui, duas coisas só para eu frisar. Eu sei que elas foram faladas ontem no culto, manhã e noite. Primeira delas, quarta agora tem reunião de homens. Vai ser bem legal, eu vou estar aqui, vou trazer uma reflexão, falar sobre identidade e tentação a partir da tentação de Jesus no deserto. É, Tiago Mora, que é um tecladista aqui da igreja, super talentoso, vai estar aqui fazendo um som bonito. De 8 às 9, 8 horas, Norton. Quarta-feira, de 8 às 9, encontro de homens, homens de todas as idades. A gente tem uma mesa ali de café. É um tempo muito bacana da gente estar junto, se conhecer, orar e refletir sobre a Bíblia. Esse é um aviso que eu queria dar. E o outro, só uma lembrança. Quinta-feira a gente não tem os encontros de quinta, nessa quinta-feira. Então quem tem o hábito de vir quinta-feira, nessa semana a gente não tem por causa do feriado, tá bom? Então encontros de quinta a gente volta na semana seguinte. O resto das programações, tudo normal. Vou fazer uma oração e a gente fecha aqui nosso encontro de hoje. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pelos irmãos aqui presentes, obrigado pelos irmãos que nos acompanham à distância, obrigado pela palavra do Senhor viva, sempre útil para a nossa vida. É tão bom a gente poder ler a Bíblia como igreja, a gente poder trocar olhar, construir coletivamente essa compreensão das Escrituras Sagradas e do bem que esse texto faz para a nossa alma. Obrigado, obrigado por cada pessoa aqui mesmo e por todo mundo que ainda vai acessar esse material, que fica gravado, que faça bem para todo mundo. E agora que a gente volte em paz para casa, que a gente volte bem, que a gente volte em segurança, tenha um tempo de descanso e amanhã um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe todo mundo aqui. Vamos em paz em nome de Jesus. Amém.